está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 17 de novembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia, Auxílio Brasil.
Começam pagamentos do novo programa social do governo.
Vamos falar sobre o auxílio e tirar as principais dúvidas em uma entrevista ao vivo com o ministro da Cidadania, João Roma.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Estamos no Novembro Azul.
Um alerta para homens cuidarem da saúde.
E Ministério da Saúde lança Linha Azul. Márcia Fernandes.
A ideia é que o paciente tenha um caminho a percorrer, desde a unidade básica de saúde até o tratamento especializado.
Oportunidades de negócios e investimentos.
O presidente Jair Bolsonaro encerra a viagem ao Oriente Médio com visita ao Catar.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Hoje foi o primeiro dia de pagamentos do Auxílio Brasil.
O novo programa social do governo reformula o Bolsa Família.
O objetivo é integrar diversas ações de assistência social, segurança alimentar, saúde, educação e emprego.
O programa também oferece caminhos para que os beneficiários tenham oportunidades para o futuro e terem autonomia econômica.
E para falar sobre o Auxílio Brasil e tirar as principais dúvidas, a gente conversa ao vivo com o ministro da Cidadania, João Roma. Boa noite, ministro.
Boa noite.
Ministro, o pagamento do Auxílio Brasil começou hoje para quem já recebeu o Bolsa Família. Quantos brasileiros vão receber o benefício agora?
Mais de 14 milhões e 700 mil famílias serão beneficiadas com o pagamento do Auxílio Brasil, que começou a ser pago hoje.
E, ministro, para essas famílias é preciso ter nova senha, novo cartão ou continua tudo da mesma forma?
Não é necessário fazer novo cadastro. Todos os beneficiários do Bolsa Família já estão sendo contemplados com o Auxílio Brasil. Além disso, nós ainda vamos buscar zerar a fila. Todos aqueles, portanto, que são do cadastro único, que já estão credenciados para acesso ao programa, eles também serão incorporados ao Auxílio Brasil. Portanto, já em dezembro, deveremos estender esse pagamento para mais de 17 milhões de beneficiados.
E essa é a meta? Ou existe um objetivo de chegar a mais pessoas?
O Auxílio Brasil é o novo programa permanente de transferência de renda do governo federal que interliga políticas públicas, portanto, ele chega fortalecido. Como programa permanente, isso será recorrente o ingresso de novos beneficiários dentro do programa. Então, todos aqueles que ainda não estão, por exemplo, no Bolsa Família, que não fazem parte hoje, portanto, do Auxílio Brasil, que ainda não estão credenciados, eles podem procurar a rede única de assistência social, que funciona assim como o SUS, de forma tripartite, federativa, está em todos os municípios do Brasil. E dessa forma, ele precisa fazer um novo cadastro, através do CAD Único, para que dessa forma ele esteja elegível para poder participar do programa permanente do governo federal.
Ministro, nós temos uma pergunta de um ouvinte, a Gabriele Cardoso, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos ouvir.
Por que mudou o Bolsa Família para o Auxílio Brasil? Qual que é a diferença do Bolsa Família para o Auxílio Brasil? E se será o mesmo valor ou vai mudar o valor?
Olha, o programa mudou porque nós interligamos políticas públicas. No Auxílio Brasil, você tem foco na primeira infância, você interliga ações em relação à superação da insegurança alimentar e nutricional. Você busca apresentar trilhas de emancipação, como o Auxílio Inclusão Urbana e o Auxílio Inclusão Rural. Portanto, o Auxílio Brasil, ele fortalece essas políticas públicas e também terá um valor maior, tanto em virtude do reajuste, pois esse pagamento que começou hoje já recebeu 17,9% de aumento no ticket médio do programa, como também com a cesta de benefícios, pois através do Auxílio Brasil simplificou toda a gama de benefícios que os beneficiários irão receber e, portanto, está aumentando o valor desses benefícios.
Ministro, a gente tem mais uma pergunta de ouvinte. É da Edislene Lima, que é uma lavradora de São Bernardo do Maranhão.
Ministro, gostaria de saber quem poderá receber o Auxílio Brasil e qual o valor?
O Auxílio Brasil, Edislene, como programa permanente, ele tem uma diferença do ticket que é pago para cada família, pois o ticket dessa pessoa é decorrente dessa cesta de benefícios. Cada composição familiar e cada situação é avaliada no valor final do benefício do Auxílio Brasil. E quem está apto para receber o Auxílio Brasil? Todos que já estavam recebendo o programa Bolsa Família, que automaticamente passam a receber o Auxílio Brasil, e todas aquelas famílias que também estiverem no Cade Único e estiverem enquadradas na faixa de pobreza e extrema pobreza, avaliadas através do SUAS, Sistema Único de Assistência Social.
Ministro, a Vânia Ferreira, ela é radialista lá em Maringá, no Paraná, e também tem uma pergunta sobre o Auxílio Brasil.
Senhor ministro, meu nome é Vânia Ferreira, sou radialista e estou desempregada. Gostaria de fazer parte desse Auxílio Brasil. O que eu devo fazer para ter esse direito?
Deve procurar a rede de assistência em seu município, como eu informei, através do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Muito provavelmente no seu município deve estar funcionando um CRAS ou um CREAS. E você, portanto, procura essa rede de assistência, passa todas as suas informações, faz o cadastro único, e se você estiver enquadrada no perfil de pobreza, extrema pobreza, você estará apta a receber o Auxílio Brasil.
Agora, ministro, o Auxílio Brasil é composto por 9 benefícios. 3 deles compõem o núcleo básico do programa. O senhor pode dizer para a gente quais são?
Sim, você tem uma cesta básica de benefícios, que é o benefício Primeira Infância, o benefício Composição Familiar e o benefício Superação da Extrema Pobreza. Isso foi uma simplificação do programa anterior, o Bolsa Família, que tinha 6 condicionantes. Então, com isso, nós conseguimos simplificar para que cada família consiga ter uma gama maior de benefícios. Ninguém receberá ticket menor do que recebia no programa anterior.
Ministro, e os outros 6 benefícios, quais são e qual público que vai atingir?
Os outros 6 benefícios, eles buscam justamente interligar outras políticas públicas. Os outros 6 benefícios são auxílio esporte escolar, auxílio bolsa iniciação científica júnior, auxílio criança cidadã, auxílio inclusão produtiva rural, auxílio inclusão produtiva urbana e benefício compensatório de transição. Todos esses 6 benefícios, não é, dependendo da composição familiar de cada família, podem ser acessados, não é, por todas essas famílias. E eles visam justamente estimular essas famílias a encontrarem uma trilha de emancipação, para encontrarem um espaço não só de ocupação, mas também que eles consigam conquistar a carteira assinada, uma oportunidade de emprego. Pois no programa anterior, quando a pessoa assinava a carteira, muitas vezes perdia o benefício. Agora no Auxílio Brasil, se você conseguir assinar sua carteira, você vai inclusive receber um estímulo para seguir adiante. Não só você tem a permanência no programa por um período de tempo, como você vai receber também mais uma ajuda de R$200 para seguir adiante e poder se reinserir no mercado de trabalho e conquistar mais qualidade de vida para a sua família.
Ministro, todos esses benefícios já foram incorporados ao pagamento de quem recebia o Bolsa Família?
Sim, todos esses benefícios foram regulamentados desde o início da semana passada e já ficam disponibilizados, né, para as famílias que começam a receber o Auxílio Brasil a partir da data de hoje.
Agora, ministro, no caso dos pequenos produtores rurais, que é um público diferenciado, eles devem também estar inscritos no Cadastro Único para ter direito ao Auxílio Brasil? Como é que vai ser no caso deles?
Sim, os pequenos produtores, eles já são pronafianos, né? Eles já participam de outros programas, mas todos aqueles, né, para receber o Auxílio Inclusão Produtiva Rural, certo? Eles precisam fazer parte do Auxílio Brasil. Portanto, eles devem, por pressuposto, fazer parte do Cade Único, o Cadastro Único, e desta maneira, né, receber a visita, assistência técnica e estar, portanto, apto a receber o auxílio inclusão produção rural. Com isso, ele vai ter estímulo à sua produção e a garantia da compra de seus produtos, facilitando, portanto, a produção no campo, estimulando a agricultura familiar, o consumo local de alimentos, pois a garantia da compra desses produtos é destinada para o consumo local, para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, portanto, consumo local de alimentos, estímulo à agricultura familiar e livrando também muitos desses agricultores dos atravessadores, onde muitas vezes eles não conseguem maiores ganhos de suas produções.
Agora, ministro, vai ser preciso comprovar algum dos requisitos? Os dados da família são atualizados pelo programa?
Permanentemente, né, essas famílias recebem visitas e anualmente você precisa fazer uma reconfiguração de todo o banco de dados. Então, mas nesse início de programa não precisa as pessoas buscarem novo cadastramento. Não é? O cadastro é permanente, né? A qualquer tempo a família pode ir lá e anualmente esse cadastro é atualizado para definir as novas entradas, né, de novos beneficiários.
Agora, ministro, são 9 benefícios, né? Quantos benefícios o programa, uma família pode receber?
Olha, quase todos, né? Com exceção da inclusão produtiva rural e inclusão produtiva urbana, que obviamente a família é caracterizada ou por urbana ou por rural. Nesse caso, ele precisa ser enquadrado em uma dessas duas características para receber. Os demais, né, ele está apto a receber, né, quase todos os benefícios ao mesmo tempo.
Ministro, a gente tem uma dúvida de mais um ouvinte. É a empregada doméstica Érica Savino, de Luziânia, Goiás.
Recebo o Bolsa Família, agora estou no Auxílio Brasil. Eu gostaria de saber se a data do meu recebimento vai ser na mesma data ou vai mudar agora por causa do Auxílio Brasil.
Nome dela?
É a Érica.
Érica Savino. Érica, o calendário de pagamento permanece o mesmo. Não precisa, né, procurar novas alterações. Continua, portanto, o mesmo calendário de pagamentos. Iniciou hoje, dia 17 de novembro, o pagamento do Auxílio Brasil. E se dá da mesma forma como era feito antes o pagamento do Bolsa Família.
Ministra, a Núbia, dona de casa em Manaus, também tem uma dúvida.
Fui ao CRAS aqui de Manaus me informar sobre o novo Auxílio Brasil. A moça me falou que não precisava fazer um novo recadastro, que seria automático. Aí eu gostaria de saber se procede essa informação e também gostaria de saber até que idade.
Sim, Núbia, procede essa informação. Não é necessário fazer novo cadastro para o recebimento do Auxílio Brasil se você já estava cadastrada e era beneficiária do Bolsa Família. É só seguir diretamente na rede, né, dentro do calendário normal que você já estava habituada. E não tem idade, não é? Ou seja, você, uma vez estando no Auxílio Brasil, não é? Você persiste até, certo? Conseguir, por exemplo, conquistar uma posição de trabalho, né, buscar sua emancipação. O que nós buscamos com o novo programa social do governo federal é juntar várias ferramentas do governo para que possa auxiliar o cidadão brasileiro a novas conquistas, para que ele consiga, sim, além de uma rede de proteção social, ele consiga dispor de uma transformação social, conseguindo, portanto, vaga de emprego, conseguindo maiores ganhos para a sua família e conquistando mais qualidade de vida.
Ministro, assim como a Núbia, muita gente tem ido ao Centro de Referência de Assistência Social para tirar dúvidas sobre o Auxílio Brasil e até atualizar o cadastro. Vários estados registraram filas nos CRAS e nas agências da Caixa hoje. Qual a orientação do Ministério da Cidadania?
A orientação é o que eu tenho repetido. Não é necessário fazer novo cadastro. As informações estão, inclusive, disponibilizadas através do nosso site cidadania.gov.br ou através da hashtag Isso é Cidadania. Os beneficiários podem ir lá consultar, né, o calendário, ver qual dia que deve ir até a agência e não é necessário fazer novo cadastramento. O Auxílio Brasil, a todos os beneficiários do Bolsa Família, já estão contemplados automaticamente.
Agora, ministro, quem já está inscrito no Cadastro Único e não recebeu o Bolsa Família, essa pessoa poderá receber o Auxílio Brasil?
Sim, se ela já está apta para o recebimento do programa, né, ela já deve entrar na folha de dezembro. Então, até dezembro, a meta do governo é zerar a fila de beneficiários para todos aqueles que estejam elegíveis a participar do programa de transferência de renda do governo federal, o Auxílio Brasil. Hoje, nós pagamos a 14 milhões e 700 mil famílias e pretendemos, até dezembro, chegar a pagar mais de 17 milhões de famílias. Então, se a pessoa já está no Cade Único e está elegível para participar do programa de transferência de renda do governo federal, em dezembro, ela já deve receber o Auxílio Brasil.
E, ministro, e quem recebeu o auxílio emergencial pode receber o Auxílio Brasil?
É possível, desde que ela esteja devidamente cadastrada no CadÚnico e esteja elegível, né, na faixa de pobreza e extrema pobreza. Né? Muitos do auxílio, do auxílio emergencial, que terminou seu pagamento no último mês de outubro, né, eram pessoas que inclusive tinham faixa de renda superior a essa faixa da pobreza e da extrema pobreza. O auxílio emergencial foi destinado justamente para mitigar, né, os impactos sociais das pessoas que estavam impedidas de desenvolver suas atividades na economia informal. Já o Auxílio Brasil é o programa destinado justamente à população mais necessitada, que está na faixa da pobreza e da extrema pobreza. Portanto, o Auxílio Brasil, certo, participa dele aquelas pessoas que estiverem devidamente cadastradas no CadÚnico e elegíveis dentro da faixa da pobreza e extrema pobreza.
Agora, ministro, a família que recebia o Bolsa Família, que teve ou tiver um aumento na renda, essa família vai ser excluída do programa?
Se esse aumento for superior à renda média mensal, não é, dentro do teto do programa, é possível que ela futuramente ela deixe de participar do Bolsa Família. Ou agora, seja, do Auxílio Brasil. Mas essa linha de corte, já tratada inclusive com os órgãos de controle, se dará em abril do próximo ano.
Ministro, então, para a gente encerrar, quem ainda tiver alguma dúvida, pode procurar quais canais de atendimento?
Temos o canal através do nosso site, o cidadania.gov.br, ou da hashtag Isso é Cidadania.
Conversamos então com o ministro da Cidadania, João Roma. Ministro, muito obrigado pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Uma boa noite a todos os brasileiros e brasileiras.
Momento Saúde.
Estamos no Novembro Azul, mês de alerta sobre o combate ao câncer de próstata.
Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, 66 mil brasileiros vão ter câncer de próstata só neste ano.
Mas, se detectado no início, as chances de cura chegam a 90%.
E para reforçar o atendimento no SUS para o combate e o tratamento à doença, o Ministério da Saúde lançou hoje a Linha Azul.
Antônio Carlos Carolino, de 68 anos, não deixa de se cuidar. O aposentado, que mora em Rio Claro, no interior de São Paulo, se exercita diariamente e vai ao médico todos os anos. E foi graças a esse autocuidado que, durante um exame de rotina, descobriu um câncer na próstata. Antônio conta que o diagnóstico precoce e o apoio da família aumentaram as chances de cura.
Hoje está com 1 ano e 10 meses de cirurgia. E eu estou muito bem, sem nenhuma sequela.
Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre homens no Brasil, atrás apenas do câncer de pele, não melanoma. Homens com 45 anos ou mais, que fazem parte do grupo de risco e os acima de 50, devem fazer acompanhamento anualmente. O médico urologista Helder Damásio fala sobre os melhores tratamentos para a doença.
O tratamento do câncer de próstata deve ser individualizado caso a caso, mas de maneira geral. Podemos dizer que o tratamento pode ser composto por cirurgia, radioterapia ou hormônio e quimioterapia.
E todo esse tratamento é oferecido de graça pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 685 mil procedimentos para tratamentos de câncer de próstata são realizados por ano, com investimento anual de R$ 360 milhões de reais. Para diagnóstico, são 5 milhões e 700 mil exames por ano feitos pelo SUS, com investimento médio anual de 102 milhões de reais. No mês em que é celebrado o Novembro Azul, campanha internacional criada para chamar a atenção de homens para a importância dos cuidados com a própria saúde e a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o Ministério da Saúde lançou a Linha Azul, uma série de cuidados dedicada à atenção da saúde do homem. A ideia é que o paciente tenha um caminho a percorrer, desde a unidade básica de saúde até o tratamento especializado. Além disso, anunciou um reajuste nos valores repassados para o exame de biópsia do câncer de próstata. Agora, em vez de R$ 92,00, o repasse será de R$ 202,00, como conta o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
Agora, esse esforço parece um esforço pequeno, mas nós mais do que dobramos o valor do exame da biópsia de próstata.
A campanha Novembro Azul tem como objetivo alertar para a relevância do cuidado integral e da necessidade de incorporar hábitos saudáveis, proteger o coração, atentar para os demais tipos de câncer e não deixar de fora o bem-estar mental. Reportagem Márcia Fernandes.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
611.851 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 21.194.900 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 21.977.661.
O presidente Jair Bolsonaro encerrou hoje, no Catar, sua viagem aos países do Oriente Médio.
Em Doha, o presidente se encontrou com o governante do Catar, Emir Tamim bin Hamad Al Thani.
O objetivo do encontro foi reforçar as relações entre os dois países e promover as oportunidades de investimentos no Brasil nas áreas de economia, defesa, ciência, tecnologia, energia e inovação.
Em um vídeo divulgado pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro fez um balanço da viagem.
A confiança voltou no Brasil e pode ter certeza que essa viagem, bons frutos, nós levaremos para o Brasil. Temos falado muito em turismo na região amazônica, em cooperação na área de energia, infraestrutura, portos, aeroportos, material de defesa, material da nossa Embraer.
O comércio bilateral entre Brasil e Catar passou de 27 milhões de dólares em 2000 para 823 milhões de dólares em 2019.
O Catar importa 90% dos alimentos que consome e o Brasil é um importante fornecedor de produtos do agronegócio.
E depois de 10 dias e passar por 3 países da Europa e um do Oriente Médio, terminou o roteiro de apresentação do programa de concessões de transportes do Brasil.
O objetivo foi atrair novos investimentos ao país.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou que os investidores demonstraram grande interesse no programa de infraestrutura brasileiro.
Nós estivemos na França, na Itália, na Espanha e agora Emirados Árabes, onde a gente teve a oportunidade de conversar com fundos de investimento, fundos soberanos, operadores de infraestrutura e perceber o grande interesse no programa de infraestrutura brasileiro, que já é um sucesso, que tem muitas entregas. Podemos discutir os projetos de aeroportos, de mobilidade urbana, de saneamento básico, de rodovias, as ferrovias autorizadas e discutindo hoje, em especial, as privatizações dos portos.
As exportações do agronegócio atingiram mais de 8 bilhões e 800 milhões de dólares em outubro, um recorde para o mês.
O valor é 10% superior na comparação com o mesmo mês do ano passado.
Os destaques na venda para outros países foram as carnes suína e de frango, soja e café.
Os números foram divulgados pelo Ministério da Agricultura, que também apresentou a estimativa de faturamento bruto do agronegócio.
O valor deve chegar a mais de 1 trilhão e 110 bilhões de reais.
Um aumento de quase 10% ao registrado no ano passado.
Os produtos com maior crescimento são algodão, arroz, café, cana-de-açúcar, milho e soja.
O valor bruto da produção agropecuária é calculado com base na produção agrícola e pecuária e nos preços recebidos pelos produtores.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União quer ouvir você. Por isso, já está disponível um novo número para ligações gratuitas. Então, anote aí, 0800-644-2300. O 0800 funciona de segunda a sexta-feira e é destinado aos serviços da Ouvidoria, da Central de Atendimento ao Cidadão e do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. Ah, se você souber de um caso de mau uso de verbas federais, pode ligar diretamente e falar com o TCU. Saiba que várias fiscalizações já foram iniciadas a partir de denúncias. A Constituição Federal garante que qualquer cidadão
pode denunciar desvios de dinheiro público aos tribunais de contas. Então ligue 0800 644 2300 para falar com o TCU.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, suspende lei de Rondônia que proíbe linguagem neutra em instituições de ensino.
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condena a clínica a pagar R$80 mil a paciente que sofreu queimaduras durante procedimento estético.
Em Minas Gerais, instituição bancária é condenada a pagar R$15 mil de indenização a um trabalhador que sofreu injúria racial.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, suspende efeitos de lei de Rondônia que proibiu o ensino da linguagem neutra ou inclusiva.
A decisão provisória será submetida ao plenário da Suprema Corte para referendo. Fábio Ruas.
A ação foi apresentada no Supremo Tribunal Federal pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino. Na decisão liminar, o ministro Edson Fachin destacou que, a pretexto de valorizar a norma culta da língua, a lei de Rondônia configura ofensa à Constituição. O ministro também ressaltou que cabe somente à União legislar sobre a matéria. Fachin afirmou ainda que o uso dessas novas formas de expressão tem o objetivo de combater preconceitos linguísticos que subordinam um gênero em relação a outro.
É possível a anulação do registro de paternidade em razão de erro de consentimento e ausência de vínculo socioafetivo.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Um homem buscou anular o registro de paternidade de uma criança porque ela não era filha biológica dele. O Tribunal de Justiça do Paraná indeferiu o pedido, considerando que o pai registral não foi induzido em erro. Já no STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial. Para o relator ministro Marco Aurélio Belize, não se pode obrigar o pai registral a manter uma relação de afeto baseada no vício de consentimento, impondo-lhe os deveres da paternidade, sem que ele queira assumir essa posição de maneira voluntária e consciente.
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou uma clínica a pagar R$80 mil de indenização a uma mulher que sofreu queimaduras durante um procedimento estético.
Ela estava se preparando para o casamento e contratou serviços para eliminar gordura localizada por meio do congelamento de células de gordura, técnica considerada não invasiva.
No início da sessão, a consumidora reclamou de dores e sensação de queimação, mas foi informada por uma funcionária da clínica que a reação era normal.
A mulher sofreu duas graves lesões e precisou ser submetida a 5 procedimentos de raspagem de tecido morto para permitir a cicatrização.
Em primeira instância, a empresa foi condenada, mas recorreu da decisão.
No tribunal, os desembargadores não só negaram o recurso da clínica de estética, como aumentar o valor da indenização.
Banco é condenado a pagar R$15 mil de indenização a um trabalhador que sofreu injúria racial praticada pelo gerente operacional da instituição.
A decisão é da segunda vara do trabalho do município de Divinópolis, em Minas Gerais. Carolina Chaves.
Segundo o processo, o réu usava expressões racistas contra o funcionário, além de expor a produção individual de cada empregado. A vítima chegou a fazer reclamações por meio do canal interno da instituição, mas sem sucesso. Ao analisar as provas, o juiz identificou a cobrança vexatória de metas e o crime de injúria racial praticado pelo gerente operacional.
O órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou parcialmente inconstitucional uma lei de Santa Cruz das Palmeiras, que determinava a divulgação de nome completo e RG das pessoas vacinadas no município.
O relator da ação direta de inconstitucionalidade ressaltou que o problema não está na publicidade da lista de vacinados, mas na forma de publicação, que ofende o direito à privacidade dos interessados.
Além disso, o magistrado explicou que a lei fere a independência e a separação de poderes ao determinar com que a frequência a lista de vacinados deverá ser publicada.
Os demais desembargadores do tribunal seguiram por unanimidade o entendimento do relator do processo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O plenário aprova Dia Nacional em homenagem às vítimas da Covid-19. Senadores cobram sabatina de André Mendonça na CCJ. Comissão ouve esclarecimentos sobre demissão coletiva no INEP. Boa noite. O plenário aprovou o projeto que cria o Dia Nacional em homenagem às vítimas de Covid-19. A data, 12 de março, foi escolhida por marcar a primeira morte pela doença no Brasil. O texto segue para a Câmara. A reportagem é de Érica Christian.
De autoria dos senadores petistas Humberto Costa, de Pernambuco, e Rogério Carvalho, de Sergipe, o Dia Nacional em homenagem às vítimas da Covid será lembrado em 12 de março, data da primeira morte pela doença no Brasil, em 2020. A relatora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, ressaltou que esse dia será para o país se lembrar não apenas das vítimas fatais do vírus, mas dos pacientes com sequelas e dos profissionais da saúde.
Também é um dia para podermos estar discutindo políticas públicas, saúde pública, assistência social às vítimas da Covid que ficaram com sequelas. É importante deixar esse dia para que possamos homenagear os nossos verdadeiros heróis dessa guerra contra o vírus, que foram os profissionais da saúde.
O projeto em homenagem às vítimas da pandemia segue agora para a Câmara dos Deputados.
O Senado aprovou o projeto que prevê um monitoramento nacional de qualidade dos remédios. Na prática, serão avaliados os aspectos que possam afetar a eficácia dos medicamentos e verificados possíveis desvios de qualidade. A reportagem é de Pedro Pincer.
Segundo o texto, a Anvisa terá que estabelecer um sistema nacional de monitoramento de medicamentos com a participação de estados e municípios. Serão avaliados aspectos que possam afetar a eficácia dos remédios e detectar possíveis falhas. De autoria do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, o projeto também prevê que os detentores de registro terão de comunicar à autoridade sanitária os possíveis riscos relacionados a eventos adversos e desvios de qualidade. A Anvisa terá que dar ampla publicidade aos resultados das inspeções. O relator, Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que é médico, ressalta a importância da aprovação da proposta.
A vigilância pós-comercialização de medicamentos imunobiológicos, também chamado de farmacovigilância ou estudo clínico de fase 4, é extremamente necessária para avaliar a segurança e efetividade dos produtos em uso por grandes contingentes populacionais. Portanto, trata-se de tema de extrema importância para conferir segurança à população em relação aos medicamentos e às vacinas que serão consumidos.
O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
O Senado também aprovou novas regras para que entidades beneficentes das áreas de saúde, assistência social e educação tenham direito à isenção de impostos. Os senadores reincluíram as comunidades terapêuticas que buscam recuperar dependentes químicos. E a proposta volta para a Câmara. A reportagem é de Roberto Fragoso.
Para manter o direito à isenção de impostos, as entidades beneficentes deverão cumprir uma série de requisitos, como aplicar 100% da sua renda e recursos dentro do país, em ações diretamente ligadas à sua missão institucional, comprovar a regularidade fiscal e do FGTS e manter balanços contábeis e financeiros avaliados por auditores independentes. Vários senadores apresentaram sugestão para incluir na proposta as comunidades terapêuticas, que se dedicam principalmente à recuperação de dependentes químicos. O relator Carlos Favre, do PSD de Mato Grosso, atendeu ao pedido e ampliou o alcance da regulamentação.
Infelizmente, a Câmara dos Deputados suprimiu do projeto a inclusão dessas comunidades terapêuticas. No meu entendimento, um grande equívoco. Nós procuramos corrigir isso neste relatório.
Outra condição para ter imunidade tributária será que as entidades não paguem lucros ou dividendos a acionistas e que o salário bruto de seus dirigentes seja limitado a 70% do teto do funcionalismo público.
A Comissão Senado do Futuro ouviu hoje esclarecimentos do governo e da Associação de Servidores sobre a demissão coletiva do INEP e possíveis impactos para a aplicação do Enem. A reportagem é de Raquel Teixeira.
A Associação dos Servidores do INEP denunciou a falta de autonomia técnica e administrativa. Já o presidente do Instituto afirmou que não há problemas de gestão e garantiu que o Enem não será prejudicado pela demissão de funcionários. O presidente da Comissão de Educação, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, destacou que é preciso investigar o caso.
Foram 37 servidores de carreira, todos de uma vez, pedir exoneração de suas funções, algo de muito estranho, deve estar acontecendo no INEP. Não é uma coisa normal, isso precisa uma averiguação.
O presidente da Comissão Senado do Futuro, Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, questionou a postura do presidente da República.
Em entrevista à imprensa, alguns servidores relataram tentativas de interferência no conteúdo das provas para não desagradar o Palácio do Planalto. E para piorar, o presidente da República, diante desses fatos, fez a declaração absurda de que o Enem começa a ter a cara do governo, revelando desconhecimento. A diferença entre política de governo e de Estado.
Neste mês, 37 funcionários do INEP pediram demissão coletiva, gerando preocupação com as provas do Enem, marcadas para os dias 21 e 28 de novembro.
Senadores voltaram a cobrar a marcação de sabatina de André Mendonça na Comissão de Constituição e Justiça. Ele foi indicado em agosto para o Supremo Tribunal Federal pelo presidente Jair Bolsonaro, mas até o momento o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, não definiu a data para a reunião. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, apresentou pedido para reunião extraordinária no próximo dia 23.
Nós não estamos no regime ditatorial na Comissão de Constituição e Justiça, onde um único senador decide os destinos da casa e, mais do que isso, decide os destinos de instituições importantes no Estado de Direito.
O vice-presidente da CCJ, Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, disse que não poderia pautar a sabatina porque essa é a atribuição exclusiva de Alcolumbre, mesmo na ausência dele. Mas que está certo de que tudo se resolverá no início de dezembro, com o esforço concentrado determinado pelo presidente do Senado.
No momento que o presidente Rodrigo Pacheco convoca um esforço concentrado nos dias 30 de novembro e 2 de dezembro, e determina que as comissões se reúnam nessas datas para deliberar as matérias pendentes, eu acredito que nós teremos, de fato, essas agendas nesses dias.
André Mendonça era advogado-geral da União, quando foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a vaga deixada pelo ministro Marco Aurélio Melo no Supremo Tribunal Federal.
Hoje, durante a sessão de votações, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse estar confiante na definição pela CCJ de uma data para a sabatina de André Mendonça. A afirmação de Pacheco ocorreu após ele ser questionado sobre o assunto pelo senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás. O presidente do Senado lembrou que os senadores irão votar a indicação de diversas autoridades na semana de esforço concentrado, marcada para os dias 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro. Nesse período, segundo ele, todas as comissões deverão promover sabatinas pendentes para posterior votação pelo plenário.
Então há um apelo da presidência feito publicamente a todos os presidentes de comissão e também ao presidente Davi Alcolumbre para que possa, ao ensejo do esforço concentrado, que é um momento propício para que haja essas sabatinas, que possam ser efetivadas essas sabatinas para que até o final do ano nós possamos nos desincumbir do nosso dever constitucional de apreciação de todos esses nomes, que eles possam então ser referendados ou não, mas que sejam apreciados pelo Senado Federal.
Os senadores Alessandro Vieira, do Cidadania, José Aníbal, do PSDB e Oriovisto Guimarães, do Podemos, apresentaram na tarde de hoje uma emenda com texto alternativo à PEC dos precatórios, que está sob análise do Senado. A emenda visa garantir recursos para o Programa Permanente Auxílio Brasil, sem prejuízo do pagamento das dívidas judiciais da União, que seriam pagas integralmente no ano que vem, mas fora do teto de gastos. Segundo os senadores, o novo texto viabilizaria R$ 99 bilhões para assistência social, com auxílio de R$ 400 por mês. A proposta também acaba com as chamadas emendas de relator e emendas de comissão, mas, segundo o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, a proposta ainda está distante do que seria aceito pelo governo. Segundo ele, novas reuniões em torno de um consenso sobre a proposta ainda vão ocorrer.
Música.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova a recriação do Ministério do Trabalho e Cultura é transferida para Turismo.
Ministro da Educação nega interferência do governo nas provas do Enem.
Comissão aprova a prorrogação da desoneração da folha de pagamento até 2023.
Boa noite. A CCJ aprovou hoje a prorrogação da desoneração da folha de pagamento por mais 2 anos. O texto não precisa passar pelo plenário e a reportagem é de Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que prorroga até 31 de dezembro de 2023 a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia considerados de uso mais intensivo de mão de obra. Pelas regras atuais, as empresas beneficiadas podem optar pelo pagamento das contribuições sociais sobre o faturamento somente até o fim deste ano. Os setores beneficiados são o de calçados, call center, comunicação, vestuário, têxtil, construção civil, fabricação de veículos, transporte rodoviário, entre outros. O relator da proposta na CCJ, deputado delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, reduziu, com relação ao texto original, o período de prorrogação de 5 para 2 anos. O objetivo é evitar que o projeto seja vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. Pelo mesmo motivo, disse o relator, não foram incluídos novos setores entre os beneficiados com a desoneração.
Porque se dependesse apenas da querência do relator, do autor do projeto, deputado Efraim de Moraes, e de vários dos membros dessa comissão, outros setores de fato seriam incluídos, mas o compromisso com o orçamento é imenso, então nesse sentido estamos apenas prorrogando os 17 setores inicialmente contemplados.
O texto aprovado aumenta também em 1 ponto percentual a alíquota de COFINS importação para um conjunto de produtos, de forma a equilibrar os custos entre bens produzidos no Brasil e no exterior. Em 2020, o Congresso Nacional aprovou o aumento da COFINS importação nos itens que concorrem com a produção dos setores beneficiados pela desoneração da folha de pagamentos. No entanto, ao sancionar naquele momento a nova lei, Jair Bolsonaro vetou esse ponto e o Congresso manteve a decisão. Naquela ocasião, Bolsonaro também vetou a prorrogação até o próximo dia 31 de dezembro da desoneração da folha de pagamentos para os mesmos 17 setores, mas o Congresso derrubou esse veto. Segundo o governo, a desoneração até o final deste ano custará 10 bilhões de reais aos cofres públicos. O mecanismo permite que as empresas paguem alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários. Segundo os setores beneficiados, a medida permite a manutenção de 6 milhões de empregos. O texto aprovado agora pela Comissão de Constituição e Justiça estabelece que um ato do Poder Executivo deverá definir mecanismos de monitoramento e de avaliação do impacto da desoneração da folha de pagamentos sobre a manutenção dos empregos. O PSOL votou contra a proposta na CCJ. Segundo a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, o projeto deveria exigir contrapartida das empresas.
Primeiro, qual é o impacto do que o Estado deixa de arrecadar? Porque é muito simples dizer que se desonera, sem fazer o debate econômico, do quanto se deixa de arrecadar, inclusive para financiar políticas sociais, políticas de geração de emprego, políticas de distribuição de renda. E mais, deveria ter uma cláusula no projeto, um artigo, exigindo a manutenção dos 6 milhões de postos de trabalho.
O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, também fez críticas ao projeto.
Nós não podemos favorecer setores identificáveis, setores específicos, porque quando nós fizemos isso, nós diluímos o custo destes setores beneficiados para todo o sistema. Por outro lado, o voto não a essa desoneração também é errado. O Estado deu a bengala e agora ele vai chutar em época de pandemia, vai provocar desemprego.
Por outro lado, o autor, deputado Efraim Filho, do DEM da Paraíba, defendeu a proposta e ressaltou o acordo feito com o governo.
Quebramos as resistências do Ministério da Economia na compreensão de que é momento, né, de não pensar em arrecadação, mas de pensar em gerar empregos, numa política pública que o governo já sinalizou que acolhe, né, como sendo prioridade para 2022. Ao aumentar a carga tributária sobre o emprego, o resultado seria demissão em massa. Mais de 500 mil demissões eram esperadas, segundo a avaliação dos setores, porque ninguém aguenta mais tanto imposto sobre seus ombros. E qual seria o resultado dessas demissões? O governo teria que arcar com seguro-desemprego, com novos auxílios.
A proposta que prorroga até o fim de 2023 a desoneração da folha de pagamento foi analisada em caráter conclusivo e, portanto, poderá seguir para o Senado, a menos que haja um recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Política. Zé Neto, do PT da Bahia, considera que a PEC dos precatórios aprovada na Câmara é um calote nos estados e cria um orçamento secreto. Segundo o parlamentar, cerca de 100 bilhões de reais serão usados pelo governo sem que o cidadão possa conferir o destino dos recursos.
Zé Neto também chama de hipócritas apoiadores do governo que consideravam o Bolsa Família uma esmola e hoje defendem o Auxílio Brasil.
Vicentinho, do PT de São Paulo, avalia que trocar o Bolsa Família pelo Auxílio Brasil, que tem previsão orçamentária de apenas um ano, é um crime contra a população.
Vicentinho lamenta o ataque ao principal programa social do Brasil e torce para que o plenário do Senado Federal resista às pressões do governo e reverta a aprovação da PEC dos precatórios.
Educação. Vários deputados se manifestaram em plenário contra declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, que afirmou que o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, teria a cara do governo. Os parlamentares também se pronunciaram em relação ao pedido de demissão de 37 servidores do INEP, órgão responsável pela prova.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, pede que a justiça investigue a possibilidade de interferência ideológica na elaboração das provas do Enem. Segundo o deputado, o próprio presidente Bolsonaro assumiu a ingerência quando declarou que o exame está ficando com a cara do seu governo.
Bongás também exige a saída do presidente do INEP, Danilo Dupas, depois da acusação de assédio moral por dezenas de servidores. Ele entende que não há mais condições do presidente do Instituto se manter no cargo.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, afirma que a situação no INEP tem levado incertezas e prejuízos aos mais de 3 milhões de estudantes que farão a prova no próximo final de semana.
Professora Rosa Neide também critica a fala do presidente Bolsonaro. Para ela, a declaração é uma confissão de culpa quanto à interferência indevida na elaboração do exame deste ano.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, repudia as interferências do governo federal no Exame Nacional do Ensino Médio. Para ele, além do escândalo que isso representa, os alunos ficarão inseguros e temerosos de serem punidos ideologicamente ao responder às questões.
Camilo Capiberibe apoia a convocação do presidente do INEP para explicar as interferências no Enem. O deputado também pede a demissão de todos que interferirem numa política pública consolidada e que tenha confiança de milhões de estudantes.
Léo de Brito, do PT do Acre, alerta que, ao dizer que a prova deste ano tem a cara do governo federal, o presidente comete mais um crime de responsabilidade. O deputado acusa Jair Bolsonaro de interferir ilegalmente na elaboração do exame.
Léo de Brito também destaca a visita do ex-presidente Lula a alguns países europeus. Segundo ele, enquanto Bolsonaro mente sobre o aumento dos incêndios na Amazônia, o líder petista é aplaudido de pé pelo Parlamento Europeu.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, acusa o governo federal de atacar a educação e as universidades públicas, perseguir os institutos federais e eliminar programas importantes como o FIES. Dados citados pelo parlamentar apontam que em 2014 o Brasil financiava o ensino superior de 730 mil jovens, mas atualmente são apenas 25 mil.
Reginaldo Lopes salienta que o Enem é uma prova de Estado e não de um governo e afirma que os 37 servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais pediram demissão por causa de assédio moral e de incompetência técnica da atual gestão.
Alencar Santana Braga, do PT paulista, concorda que o governo Bolsonaro está destruindo o Brasil. Para ele, o fim de programas como Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos e o Bolsa Família são a prova de que a atual gestão federal não tem um projeto de nação para os brasileiros.
Alencar Santana Braga também ressalta que as provas do Enem não foram idealizadas para ter a cara do governo A ou B, e sim para avaliar o nível dos estudantes e democratizar o acesso da população ao ensino superior.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, acusa o Ministério da Educação de permitir a alteração de 20 questões do Enem por motivos ideológicos.
Ivan Valente também destaca a reportagem da TV Globo que revelou a presença de um agente da Polícia Federal na sala de elaboração do exame que avalia os estudantes do ensino médio. O deputado pede a renúncia imediata do ministro da Educação, Milton Ribeiro.
A interferência do presidente Bolsonaro na elaboração do Enem 2021 também foi criticada por Lídice da Mata, do PSB da Bahia.
Lídice da Mata também registra o pedido de exoneração de 37 servidores do INEP, o instituto responsável pela elaboração do exame, que acusaram o diretor do órgão de assédio moral.
Para Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, é inaceitável que o presidente da República queira interferir nos trabalhos técnicos realizados pelos servidores do INEP.
De acordo com Benedita da Silva, Bolsonaro comete crime contra a liberdade de pensamento quando, de maneira autoritária, interfere em temas abordados nas questões do Enem.
O ministro da Educação, Milton Ribeiro, negou interferência do governo nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Mas deputados da oposição reiteraram as acusações de ingerência ideológica nas provas em reunião da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realizada hoje. Ouça mais na matéria de Lara Raj.
A comissão discutia 4 requerimentos de convite ou convocação do ministro para explicar a declaração do presidente da República, Jair Bolsonaro, de que o Enem deste ano terá a cara do governo. Mas o ministro chegou à comissão espontaneamente para responder aos questionamentos antes mesmo dos requerimentos serem votados.
O Enem agora tem a cara do governo. Em que sentido? Sentido de competência, honestidade, seriedade. Essa é a cara do governo. É a cara do nosso governo. Nós não temos nenhum ministro preso, não temos nenhum caso de corrupção. É isso que é importante.
O ministro pediu paciência aos deputados para verificar as questões após a realização das provas do Enem, marcadas para os dias 21 e 28 de novembro, e se ofereceu para voltar à comissão caso seja apontada alguma questão ideológica. Segundo ele, o exame vai ser técnico, mas não vai ter questões peculiares a guetos ideológicos.
Com relação à prova do Enem, a possibilidade de qualquer interferência, ela está totalmente fora da história, fora de contexto. Embora, até por ordem e por questão de hierarquia, eu pudesse ter acesso, eu não posso achar que é anormal o ministro da Educação ter acesso à prova, como aconteceu no passado. Mas eu abri mão disso, considerando as polêmicas que poderiam gerar. Então, em nenhum momento houve interferência na qualidade, na quantidade. Por quê? Porque essas questões fazem parte de um banco de questões que já foi preparado em outras gestões. Nós só tivemos uma comissão que escolheu as questões.
Os deputados também pediram explicação sobre os pedidos de exoneração de 37 servidores do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Os servidores alegaram fragilidade técnica e administrativa na gestão e inaptidão do presidente do órgão, Danilo Dupas. Já o ministro atribuiu os pedidos de exoneração a um ruído em relação ao recebimento da chamada chamada gratificação por encargo de curso ou concurso, a GEC, pelos servidores que elaboram as provas do Enem. De acordo com o ministro, existem alguns servidores cuja função e descrição dos cargos que exercem já contempla a montagem da prova. Ele informou que foi instalada no INEP uma diretoria de governança para averiguar quem deve receber a gratificação e os pedidos de exoneração só serão avaliados após as provas. O deputado professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, acusou o ministro de desviar o assunto. Segundo ele, o foco da questão não é a gratificação.
O que a gente quer saber, senhor ministro, é por que no dia 2 de setembro de 2021, um agente da Polícia Federal entrou no ambiente seguro do INEP para realizar uma vistoria sem o conhecimento dos gestores do ambiente e da diretoria que estava usando o ambiente para a montagem das provas do Enem. Não inventa GEC, ministro. É disso que estamos falando.
Já o líder do PSB, Danilo Cabral, de Pernambuco, informou que deu entrada com representação no Tribunal de Contas da União para que instale a auditoria para verificar as denúncias apresentadas pelos servidores do INEP e pedindo o afastamento do presidente Danilo Dupas. Além disso, Cabral entrou com representação no Ministério Público Federal para apurar indícios de prática de improbidade administrativa por parte do ministro.
Vossa Excelência disse que não teve ingerência política e ideológica no órgão. Mas no dia 3 de junho de 2021, o senhor, em entrevista à CNN, disse que queria ter acesso antecipado à prova do Enem para evitar o que definiu como questões de cunho ideológico.
Outros deputados também questionaram o ministro se houve troca de questões do Enem, mas o ministro negou que houve pedido desse tipo dele, do presidente da República ou do presidente do INEP. Segundo ele, a entrada de um policial federal na sala, autorizada pelo presidente do INEP, foi para averiguar o espaço físico e não para olhar questões. Deputados da base do governo, como Diego Garcia, do Podemos do Paraná, acusaram a oposição de politizar o Enem. Já Sóstenes Cavalcante, do Democrata do Rio de Janeiro, acusou governos anteriores de esquerda de interferência ideológica nas provas do Enem. A presidente da comissão, professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, informou que foi constituído o grupo de trabalho misto, composto por 4 deputados e 4 senadores, para acompanhar a realização do Enem. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Votação.
A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que recriou o Ministério do Trabalho e Previdência a partir do desmembramento do Ministério da Economia.
A medida também transferiu a Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania para a pasta do Turismo. Mais informações sobre as votações desta terça-feira na matéria de Antônio Vital.
De acordo com a MP, o Ministério do Trabalho será responsável pela Previdência, Previdência Complementar, Política de Geração de Emprego, Fiscalização do Trabalho, Política Salarial, Formação Profissional, Saúde no Trabalho, Regulação Profissional e Registro Sindical. Ficará encarregado ainda da fiscalização do Programa de Seguro-Desemprego e do Abono Salarial, assim como do pagamento de programas de manutenção de emprego ou qualificação profissional financiados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. A MP não trata apenas do Ministério do Trabalho e Previdência. Também transfere as estruturas ligadas à cultura do Ministério da Cidadania para o do Turismo. Com isso, o Ministério do Turismo ficará encarregado, por exemplo, da Política Nacional de Cultura e das áreas responsáveis por museus, pela regulação de direitos autorais e pela preservação da identidade cultural de comunidades remanescentes de Quilombo, junto ao INCRA e Ministério da Agricultura. A medida provisória também prevê a reestruturação de cargos dos ministérios afetados, de maneira a permitir o funcionamento da pasta do trabalho. O relator, deputado José Nelto, do Podemos, de Goiás, defendeu a medida provisória e a recriação de um ministério que, para ele, não deveria ter sido extinto. Segundo o relator, a extinção da pasta prejudicou as relações de trabalho e, principalmente, o atendimento aos segurados do INSS.
Lamentável quando o governo acabou com o Ministério do Trabalho e da Previdência. Hoje, um verdadeiro sacrilégio, sacrifício de quem precisa do INSS do nosso país.
A extinção do Ministério do Trabalho no início do governo Bolsonaro também foi criticada pela oposição, que votou a favor da recriação da pasta, mas apontou o esvaziamento de algumas das atribuições originais, como disse o deputado Vicentinho, do PT de São Paulo.
Infelizmente, não volta para ser
o Ministério do Trabalho. Eliminou uma série de coisas que estavam no próprio Ministério. A questão da política de erradicação do trabalho escravo, cooperativismo. E neste momento, o papel do Ministério do Trabalho é fazer com que a gente tire esses quase 50% dos trabalhadores, da nossa classe trabalhadora, da informalidade.
O texto apresentado pelo relator José Nelton cria ainda o domicílio eletrônico trabalhista, ferramenta que vai permitir ao Ministério do Trabalho notificar o empregador pela internet sobre atos administrativos, ações fiscais, intimações e avisos em geral. Com esse mecanismo, o empregador poderá ser notificado sem a necessidade de publicação no Diário Oficial e poderá ainda apresentar sua defesa. O Ministério do Trabalho e Previdência foi recriado em 28 de julho, quando a medida provisória foi publicada. Depois de aprovada pela Câmara, ela foi enviada para análise do Senado, onde tem que ser votada até 29 de novembro para não perder a validade. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.